voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora eu quero saber, é do Adilson Souza, tá lá em Brasília. Adilson gosta muito do Lula, viu? A gente boa e tal. Porém, segundo a pesquisa Genial Quest, o Lula tá perdendo para ele mesmo, né?
Se continuar desse jeito.
Tá perdendo para ele mesmo. 52 para ninguém e 47 para o Lula. Porque não tem concorrente ainda, dá 52 a 47. Tá perdendo pro preço da carne. Desculpa a brincadeira aqui, tem gente que fica com raiva porque diz que eu sou muito irônico nesses casos. Mas é pro povo entender, né? É mais pro povo entender. Mas já tem pedido de impeachment do Lula também aí, ô Adilson Souza?
Tem sim, bom dia a você, Humberto Fernandes, Jaú Pereira. Só o Lula até agora já soma 19 pedidos de impeachment com esse que foi iniciado a semana passada. Mas só lembrando que o Jair Bolsonaro teve 158 e o Congresso não quis colocar na mesa da votação. Não se sabe por quê, mas entende que está em jogo a votação, a maioria dos congressistas. Antes, Humberto, só para fazer um parabéns à Central Notícias, pelos teleouvintes, né, que estão participando mais ainda pela sua cidade com essas imagens aí que chegou de Vitorino Freire, muita gente colaborando. Que bom que todos, que podemos imaginar que muitos outros municípios pudessem participar, ficaria bem mais dinâmico o jornal.
Sim, Maranhão, sim.
Todo o povo se vê. E aí eu faço uma BR, as BR que corta o Maranhão, não tem nenhuma do governo do estado. As pessoas acham que o estado, aí eles cobram do governador. E governador, o asfalto ele é de responsabilidade do governo federal, que tem provocado, e claro, os governantes todos têm que se envolver, né? Então essa é uma informação que eu queria passar. A outra é com relação ao hospital de traumatologia, que é lá no bairro Jardim Eldorado.
Certo, agora você falou o nome correto.
Essa orientação para esse cidadão que foi aí uma
justificativa
de não entender por que ainda não chegou a vez dele, é consulte no Ministério Público, tem uma central de marcação SUS. Ele vai, a classificação dele, onde ele vai, que quando é casos de urgência, e ser chamado. Porém, a gente sabe que não é uma pessoa no universo de municípios do Maranhão que esse hospital atende. Não é só São Luís e nem é só um município. São os 217 municípios que estão enviando pessoas para lá. Então, é uma questão mesmo de espera. E lembrar que você disse muito bem que o SUS, o único sistema que atende a população de graça é no mundo, é no Brasil. Não tem outro lugar. Mas, Humberto, o impeachment do presidente Lula está em andamento, já está somando 106 assinaturas dos deputados do PL, que estão movimentando toda a bancada. Do Maranhão ainda não teve, eu conferi todas as assinaturas, ainda não teve nenhuma assinatura de um deputado do Maranhão, porém já está 106. Para que esse pedido chegue à mesa diretora da Câmara, precisa de 171 votos. E esses assinados em um tipo de baixo assinado. O presidente Lula está sendo criticado e também há uma suposta acusação com relação a uma classificação parecida que aconteceu com a Dilma. Ele chama de pedalada fiscal por uma questão lá do programa Pé de Meia. Um ministro do Tribunal de Contas da União, ele classificou como irregularidades graves esse recurso e foi bloqueado 6 bilhões de repasse de dinheiro para esses estudantes que estavam com dificuldade de estudar, e foi um ânimo, né, um incentivo para os estudantes. Muita gente voltou a estar na linha da classificação estudantil. Por isso, os estudantes do ensino médio receberam R$200 e, ao longo do final dos 3 anos, R$9.000. Era um recurso puxado de um fundo que existe, que está aprovado em 2024. Então, para a Advocacia Geral da União, irregularidade. E aí, o que é que aconteceu? A imprensa já investigou, o próprio Advocacia Geral da União descobriu que o ministro que pediu esse bloqueio de 6 bilhões é um ministro que também está envolvido com uma suposta participação no golpe, com uma defesa do golpe. Antes do golpe, em 2022, ele aí já se pronunciava dizendo que era a favor da mudança, né? Ele que é de representatividade de uma família de direito. Inclusive, tem já investigação de que esse ministro Augusto Nardes, ele representa uma família que extrai diamantes no país e teve um benefício de governo federal durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Isso está pesando para uma investigação da própria Controladoria Geral da União, que está investigando, mas ainda não foi confirmado. E a gente tem, inclusive, ele aqui, desse ministro, falando antes do golpe do 8 de janeiro, qual era a defesa dele, por isso está sendo investigado Vamos ouvir um pouco o trecho da fala dele.
E a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que tem uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre.
Isso, Adilson. Lembrando, Beto, lembrando que essa é uma investigação que está se desenvolvendo em cima dessa fala dentro do próprio ministro, que é o autor do bloqueio dos 6 bilhões do pé de meia. E só a partir do 1 de janeiro os deputados voltam para coletar mais assinaturas, que são 171 que precisam para chegar meio da Câmara dos Deputados. E, claro, ver se vai para a plenária e a votação pode andar. Mas também tem que haver o outro lado, é isso que está sendo investigado com relação a essa situação. Um outro assunto que a gente quer falar é com relação ao Bolsa Família, viu, Humberto? 1 milhão e 300 mil pessoas saíram do Bolsa Família. Olha uma notícia que eu estou divulgando, a gente pesquisou aqui e também teve essa notícia que as pessoas possam entender. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram sair, chegar à idade superior, que não precisa mais estar no Bolsa Família, e outras, entre elas, conseguiram uma renda superior, que não precisam mais do Bolsa Família. Essa é a meta do programa do governo federal, para que as pessoas possam estar sendo atendidas até a idade máxima. É uma notícia que o governo divulgou para que as pessoas entendam que existe uma forma de muita gente sair, por isso dando a oportunidade para outras pessoas que precisam ser beneficiadas com o programa do Bolsa Família. São essas as informações, vamos aguardar a chegada do Congresso de novo depois do recesso. Dia 1º de fevereiro começa a grande movimentação por aqui. Humberto, de Brasília, Adilson Souza, eu volto com você.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelo resumo das informações, e vamos permanecer em Brasília com o repórter Nildo Costa, que está acompanhando de perto as articulações para as eleições da Câmara Federal. Bom dia, Nildo. Hugo Mota, vence ou não vence?
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalba Pereira, bom dia você que acompanha aqui o Central Manhã. Tem tudo para vencer, né? Evidentemente, nós temos aí votação, voto secreto, né? Então, o Hugo Mota, evidentemente que os partidos aí nós já deram apoio, né? Vamos lembrar, né? No ano passado nós tínhamos pré-candidatos Antônio Brito, do PSD da Bahia, nós tínhamos Zilmar Nascimento, do União Brasil, também da Bahia, né? Despontaram aí como os dois favoritos daquele momento, mas aí depois, como o Hugo Mota, que tem apoio tanto da ala governista como da oposição, então conseguiu convencer o presidente Arthur Lira a declarar apoio a ele. O Hugo Mota, que é da Paraíba, ele é do Republicanos. E aí vem os partidos, então, o Elmar Nascimento desistiu da sua candidatura, Antônio Brito desistiu da sua candidatura, e agora só que pintou uma nova personagem. Vem aí o Novo, lançou a candidatura do Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, aqui na Câmara dos Deputados. Aí, lá no Senado Federal, o Novo também lançou a candidatura do Eduardo Girão, que é do Novo, lá do Ceará. Então, o Novo tem candidato tanto lá no Senado, como aqui também, quanto aqui na Câmara dos Deputados. No Senado também entrou o Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo, não conta com apoio de muitos senadores do próprio partido PL. Vamos lembrar que o próprio Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra, né, que é uma da grande liderança desse partido, dias atrás, semana passada, né, disse que parabenizava o Marcos Pontes pela candidatura, mas você próprio sabe que não vai ganhar, né, amigo? Mas boa sorte para você, somente isso. Mas não tem o apoio do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, não tem apoio do seu partido. Fica difícil, né? é inviável se ganhar uma eleição na mesa diretora do Senado Federal, do Congresso Nacional, sem apoio da sua própria legenda. Mas o que está em jogo? O que está em jogo são as pautas, Humberto Fernandes. Você falava aí com a participação do Adilson Souza sobre pedido de impeachment. Só para esclarecer, essas assinaturas, ela só serve de apoio ou declaração de apoio, né? Eu apoio, não tem nada a ver se vai entrar, tramitar ou não.
Se vai votar, não vai votar, se vão colocar em pauta ou não, né?
Não. Quem determina, já no prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele é apresentado apenas com uma assinatura ou duas assinaturas, não faz diferença. Apresenta-se o pedido de impeachment e o presidente dá continuidade ou não, aceita ou não, para dar continuidade no processo. Aí é que está o jogo, aí que está. O Hugo Mota, né, segundo vice-líder do governo, Rogério Carvalho, aqui do deputado, já disse que é de Minas Gerais, do PT, ele disse que o Hugo Mota garantiu para ele não colocar em pautas. Vamos lá, a anistia dos envolvidos no episódio de 8 de janeiro, não colocar em pauta dá para qualquer prosseguimento em pedido de impeachment, né? E aí, e outras que interessam ao governo. Só para resumir aqui rapidamente aqui. E aí, a oposição é exatamente o contrário, que quer exatamente essas pautas. Então, o PL, né, que é o maior partido que tem mais deputados aqui, né, defende isso aí. Aí é que está a situação aqui para o Hugo Mota. Ele vai conseguir convencer os dois lados, para ter voto dos dois lados, e aí é só para aguardar aqui. O certo é que você vê ao fundo aí da gente, ali as cabines, e ali que será decidido quem será o presidente da Câmara dos Deputados, porque ali 12, 13 cabines já prontinhas para deputados votarem aqui no sábado, dia 1º de fevereiro. Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Esse era um assunto para a gente conversar bastante, mas o nosso tempo aqui da rede de rádio e televisão já acabou. E eu ainda quero trazer rapidamente o Jonas Mendes com informações das ruas de São Luís.
Aqui do jornal, nós estamos falando neste momento com a reportagem aqui da área Itaquibacanga, nas proximidades da Feira do Anjo da Guarda, no acesso sentido à BR-135. Quanto à movimentação aqui nas rodovias federais, ainda está em destaque pela Polícia Rodoviária Federal a ocorrência que foi registrada lá em Imperatriz, em que a PRF recuperou um carro que foi furtado na cidade de Marabá, no estado do Pará. Também uma outra ocorrência em destaque trata-se da BR-135 aqui em São Luís, que é um condutor. Ele foi preso por conduzir o veículo em estado de embriaguez ao volante e, ainda de acordo com a PRF, ele ainda atropelou uns cones de sinalização da pista. Em Itapecurumirim, também a PRF fez a prisão de um condutor de uma motocicleta com um revólver e mais 5 munições. E o pior, que ele ainda conduzia a motocicleta sem uso do capacete. Quanto ao relatório das últimas 24 horas, a PRF estará divulgando daqui a alguns instantes e você vai acompanhar no Portal Central de Notícias durante toda esta terça-feira. E daqui a pouco também a gente estará atualizando as informações relacionadas à movimentação no Instituto Médico Legal de São Luís. Aí você observa que a movimentação é bastante intensa neste momento aqui na área Itaquibacanga, aqui a Avenida Moçambique, que dá acesso ali à BR-135. Eu deixo com vocês aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. É o programa com tudo ao vivo. Nosso muito obrigado. Se você quer acompanhar um programa dinâmico, amanhã nós estaremos nesse mesmo horário aqui na sua emissora, se Deus quiser. Obrigado,
João. Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.